Agora na Rádio Web Ajures, Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.
Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Juízes em Ação, transmitido pela Rádio Web Ajures. Projetos, iniciativas, sentenças de magistrados do Poder Judiciário Gaúcho. Este é o foco do Juiz em Ação, uma produção do Departamento de Comunicação Social da Ajures. E renovamos os convites para que todos transformem esse espaço num canal de divulgação da atuação de magistrados em prol da sociedade, da cidadania, da magistratura. Lembrando que você pode participar conosco, sugerindo temas e entrevistados pelo e-mail imprensa@ajures.org.br, e-mail imprensa@ajures.org.br ou pelo telefone 3284-9108, o DDD é o 51. Destacando que você encontra todos os temas e magistrados que já participaram do Juiz em Ação no site www.ajures.org.br/radioweb. Dito isso, vamos à pauta e ao entrevistado de hoje, dessa semana. Recentemente, a inovação do Judiciário Gaúcho mais uma vez ganhou destaque no cenário nacional através da sessão eletrônica não presencial. Uma iniciativa da Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do TJRS, da 5ª Câmara, o desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto, um dos responsáveis, e apresentou esse projeto e vai detalhá-lo para os nossos ouvintes nessa semana aqui no Juiz em Ação. Desembargador Jorge Luiz, muito obrigado por aceitar o convite, participar do Juiz em Ação. Seja bem-vindo ao programa.
Como sempre, é uma satisfação participar desse programa, que presta uma informação pública de qualidade. Então, sempre que chamado, estarei presente no sentido de prestar os esclarecimentos que são devidos à nossa sociedade.
Maravilha.
Como bem falaste, no ano passado, mas isso é um processo que vem desde lá de 2012, quando realizamos aqui na 5ª Câmara Civil, duas sessões que eu prefiro chamar de não presenciais, ao invés de virtuais, mas que são chamadas, são denominadas desta forma, sessões virtuais ou não presenciais, relativamente a embargos de declaração e agravos retidos, que não tem manifestação do advogado, não tem manifestação na sessão de sustentação oral. Bom, fizemos essas sessões na época, no longínquo 2012, já se vão quase 4 anos da realização dessas sessões, e o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, através da relatoria do conselheiro Carlos Dias, delimitou e definiu isso em dezembro do ano passado. Dia 15 de dezembro do ano passado, o CNJ transformou isso numa consulta, a consulta 1473, consulta 1473, /60/2014.2, e aí lá se vão mais 5 zeros atrás, né? E esta consulta fez um apanhado de todos os tribunais que faziam sessões não presenciais ou virtuais nos julgamentos dos processos em que não havia a intervenção de advogado na sessão. A intervenção do advogado, ela sempre ocorre. Ela ocorre antes, quando da publicação, ele tem o acesso e o direito a conversar com todos os magistrados. Isso é uma garantia da lei da OAB e também uma garantia constitucional. Né? Então, o acesso ele tem, sempre, né? Mas nesse caso, os julgamentos seriam não presenciais, o que implicaria, como já falei em outra oportunidade, naquela redução de custos com pessoal e custos com material e custos com espaço físico. Sim. Ao invés de manter uma sala com luz ligada, com funcionários à disposição, enfim, com todo um gasto do Poder Judiciário e ao cabo e ao fim, um gasto da sociedade, né, se fariam essas sessões por meio informatizado, essas sessões não presenciais, sessão virtual ou não presencial, e a possibilidade jurídica disto, que foi especificamente discutido na ocasião e decidido em 2015. Bom, o que o conselheiro Carlos fez? Ele percebeu e recebeu informações que o STF fazia isso, que o STJ fazia isso, que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fazia isso, que o Tribunal de São Paulo fazia isso, que o Tribunal Federal de São Paulo fazia isso. Então ele coletou manifestação de todos os tribunais do país, transformando o meu pedido de disciplina do tema em consulta do tema, e aí definiu. Definiu dizendo o quê? Definiu dizendo que os colegiados estão autorizados pelo Conselho Nacional de Justiça a realizar sessões eletrônicas não presenciais ou virtuais de julgamentos. Né?
Sim.
Utilizou como princípio formador disso, princípio da instrumentalidade. Utilizou a regra da Lei 11.419 de 2006, que autoriza a realização de todos os atos e termos do processo por meio eletrônico. É importante que se diga, existe uma lei federal autorizando isso desde 2006. Desde 2006.
E a partir disso, inclusive, que a própria Câmara Civil do TJ chegou a realizar duas sessões em 2012,
exato,
né, desembargador?
Exato, exato, com base na lei. Então não é uma criação do espírito, uma interpretação. Não, existe uma lei federal autorizando isso e foi feito. Né? Então, a par disso, nós temos o princípio constitucional do razoável duração do processo. Né, da racionalização do processo mediante a utilização da tecnologia, né, racionalização de recursos, né, utilização dos meios eletrônicos nas sessões presenciais ou não virtuais. Né, então, em face disso, em face dessa manifestação, do êxito que obtivemos lá no longínquo 2012, com duas sessões, com 620 processos julgados, com reclamação de apenas dois advogados, casualmente que haviam perdido os pleitos que desejavam, não sei se isso tem vinculação, enfim, mas foi a situação de fato, né? Foi autorizar, foi feito na ocasião, os embargos de declaração, agravo interno e agravo de instrumento, que não possuíam direito à sustentação oral, mas com qualquer processo tem direito à parte se dirigir ao gabinete dos embargadores, conversar e apresentar memoriais, enfim, e discutir essa questão. Bom, feito isso, decidido esses processos com êxito, né, que se mostrou, na época, utilizávamos o artigo 154, o parágrafo único do anterior CPC, né, para a realização desses atos, que previa exatamente, amparado nesse artigo, a utilização do meio eletrônico para julgamentos, e que a única diferença básica do presencial ou não presencial é a questão da publicação, né, e da realização do ato contínuo, uma vez publicado com data e horário certo, vai ser julgado, vai ser liberado eletronicamente naquela data.
Sim.
Né? E o que tiver sustentação oral, vai ser naquela data, após sustentação oral, se publica o resultado. Agora, os debates são todos prévios, os julgamentos são todos prévios, a discussão é toda prévia, ou seja, quando vai a julgamento é praticamente uma publicação da decisão, né?
E, bom, e nessa questão para parte independe se a decisão vai ser numa sessão formal, num ato realizado virtualmente, gabinete, nenhum. O importante é a celeridade, né, desembargador?
Exato, nenhum problema, nem absolutamente nada, pelo contrário, talvez a parte aplauda, né? Pela celeridade, pela velocidade dos julgamentos, pela economia de recursos, talvez a parte até sinta, puxa vida, tem um tribunal aí que respeita os impostos que eu pago.
Né?
Talvez a parte se sinta até orgulhosa disso. Bom, o que acontece então? O anterior CPC, ele tinha lá o artigo 154 disciplinando isso, e o atual, tem algum artigo que discipline isso? Tem. Tem o artigo 188. Tem o artigo 193 do atual CPC, que regulam isso. Regulam de que forma? Genericamente, vamos dizer assim, não tão especificamente, nós tínhamos um artigo especificamente, que era do julgamento dos tribunais, que foi vetado pela senhora presidenta. Né?
Sim.
Agora, o fato desse artigo 945 ter sido vetado não altera absolutamente em nada a possibilidade, a determinação e a definição né, do CNJ a respeito desse tema.
É, isso que eu ia perguntar para o senhor. A partir desse veto em relação ao CPC, que padronizava, né, o artigo que padronizava isso no CPC pela Presidência da República, como o senhor acredita que deva ocorrer a sistematização a partir de agora?
É, vamos dizer assim, esse artigo, ele adotava uma norma nacional. Não seria feito à moda da casa, mas sim com uma regulação específica a respeito. Esta era a vantagem, a meu ver, desse artigo. Mas essa é uma interpretação minha, pessoal minha. Bom, mas onde é que está no artigo novo a autorização? Está ali no artigo 193. Está ali no artigo 188. O que, que diz o 193? Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico na forma da lei. Ponto. Qual é a lei que regra? Ora, a lei que instituiu esses atos eletrônicos que eu falei anteriormente, né, de Sim. 2006. Né? E mais, artigo 188 do atual Código. Os atos e termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se vários os que, realizados de outro modo, lhe preenchem uma finalidade essencial. Bom, com esses dois artigos, né, simplesmente a regulação feita em dezembro do ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo conselheiro Carlos Dias, que aliás tem um voto brilhante, um voto lapidar, um voto definidor, né, só trocaram os artigos, né, para os atuais. Quer dizer, sai o 154, mencionado no acórdão dele, entra o 188 e o 193. É isso. Alteraram dois artigos.
Sim.
Ah, e a lei 11.419 de 2006? Pô, essa lei não foi revogada, essa lei continua em vigor.
Desembargador, a gente vai fazer um intervalo e a gente volta na sequência para ampliar um pouco mais os esclarecimentos, o debate sobre a questão da sessão eletrônica não presencial ou virtual. Estamos conversando com o desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto, da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ele é o convidado do programa Juiz em Ação desta semana, o programa que traz semanalmente destaques para as ações, projetos, sentenças de magistrados aqui do Rio Grande do Sul. Programa transmitido pela Rádio Web Ajures. Você pode participar conosco enviando sua mensagem, seu comentário pelo e-mail imprensa@ajures.org.br ou ainda pelo telefone 3284-9108-51, o DDD. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos em seguida com os Juízes em Ação.
Estamos apresentando Juízes em Ação. Apresentação, Christopher de Matos.